oportunidade até de renda extra, né?
Uhum. Olha, isso é muito complicado, né? A bem da verdade não é renda extra, a bem da verdade é algo absolutamente arriscado, a bem da verdade nunca se sabe se esse jogo ele está manipulado ou não, para que as pessoas venham a perder dinheiro mesmo, né? Até porque, historicamente, no mundo inteiro, as pessoas, um pequeno número de pessoas até pode ganhar alguma pequena quantia, né? Mas a história demonstra que só quem ganha dinheiro mesmo são as empresas de aposta, e que milhares de pessoas destroem a vida com esse tipo de jogo. Então, assim, é lamentável, e o que é mais impressionante é que no Brasil se proibia isso, né? Viu? Se permitir de alguns 2-3 anos para cá esse tipo de aposta pelas bets em território nacional.
Eu já até falei sobre isso, eu já trabalhei em relacionada a apostas esportivas numa, era um marketplace de apostas esportivas, casas de apostas. Então eu estive dentro desse mercado, e eu posso garantir o seguinte: o jogo ele foi feito para casa ganhar. A casa de aposta é para ganhar. E das pessoas que trabalham com isso, porque existe, né? Assim como existe o trader na Bolsa de Valores, existem. Mas dos milhões de apostadores, menos de 3% de fato tem lucro. E aí, quando eu falo lucro, é voltado com um planejamento, com um negócio, né? Aquela pessoa que quer se profissionalizar dentro desse mercado e etc e tal. Mas só 3%. Então, gente, é muito pequeno. É muito pequeno. E é, de fato, um risco muito grande nesse sentido também. E eu quero até perguntar pro Dr. Kobe o seguinte, Dr. Kobe, esse pedido de 120 milhões...
Ah, essa era a minha pergunta também.
Em danos morais coletivos, é comum em ações desse tipo? Porque a gente viu até em reportagem do Portal Metrópolis mais de 42 mil ações, é isso, Thiago?
42 mil ações contra a Blaze nesse período.
42 mil ações de consumidores contra a Blaze. É muita gente, né? Mas é comum 120 milhões em danos morais, assim?
Sim, sim. Em ações coletivas envolvendo milhões de consumidores, há pedidos elevados de indenização, é absolutamente comum, tá? Perceba também que esse valor possui um caráter pedagógico, buscando desestimular práticas semelhantes no mercado. Esse montante, né, óbvio, porém, será analisado pela justiça e pode ser reduzido ou até rejeitado em uma eventual sentença, né, de mérito, de procedência ou de improcedência. Mas, assim, absolutamente comum o Ministério Público pedir 120 milhões de danos morais coletivos, até porque o prejuízo que se causou é muito maior do que isso, e o que se ganhou também deve ser infinitamente maior do que esses valores.
Agora, doutor Max, esses 120 milhões aí vão diretamente, caso sejam, né, deferidos pela justiça, vão diretamente para as pessoas que entraram com essas ações, ou vai para um fundo? Como é que é? E para que ele é usado?
Vai para um fundo do próprio Poder Judiciário, aí a legislação fala qual é a finalidade que se dará esse dinheiro, né? Então, se você pegar o CDC, ele vai dizer: olha, esses valores de danos morais coletivos vai ser X% colocado numa atividade educacional, uma atividade de saúde, de campanha, disso e daquilo, né? Isso aí não tem nada a ver com o consumidor. Esse dinheiro não vai para ninguém, vai para o Estado.
Perfeito. Agora, Dr. Kobe, gente, é muito complicado. A Blaze, eu vou até puxando pela memória aqui. Quando o Neymar foi convocado, ele não fez nenhum tipo de comemoração nas redes sociais dele.
Foi a publicidade imediata.
Ele não fez nenhum tipo de post, ele não fez nenhum tipo. A primeira e única coisa no dia da convocação do Neymar foi um story falando da Blaze.
Caramba,
então, E aí, doutor, existe uma diferença entre fazer publicidade, o senhor já disse isso, né? E participar da estratégia de marketing da empresa. E nesse caso específico, é nítido de que ele fez parte de uma estratégia, né?
Sem dúvidas. Na realidade, é difícil desassociar, tudo bem? A pessoa que faz a publicidade, a que participa mesmo aí da estratégia, nesse caso de jogo de aposta, de um mero garoto propaganda. Então, se você observar nesses casos das bets especificamente, isso até aconteceu recentemente, acho que ano passado, retrasado, com o Gustavo Lima, que se discutia, né, que houve aquela determinação da prisão dele lá no estado de Pernambuco. Ele falava, não, eu sou apenas sócio disso aí, ou eu investi o dinheiro, não me recordo ao certo, entendeu? Mas muito se discutia a participação efetiva, porque é bem da verdade, nesse caso do EMAI especificamente, com certeza, ainda que a gente não tenha tido acesso aos contratos, ele deve estar ganhando percentual desse jogo, dessa empresa, ganhando percentual, seja título mesmo do serviço prestado, ou de ser um próprio eventualmente acionista ou cotista da empresa, vai lá saber ao certo.
E tinha casos até de influenciadores recebendo o percentual aí em cima das perdas, né? Ou seja, do faturamento das empresas de aposta, ou seja, em cima das perdas de quem jogava, né?
Sem sombra de dúvida. A pessoa perde, vai para a casa de aposta, uma parte desse valor vai para essas pessoas. E outra pessoa, assim, a gente precisa comentar também, né? Que tem um conflito nesse caso de bets, é o próprio Romário, né? O Romário, que é senador da República.
Ele foi o relator, né?
O Romário, que foi relator da CPI, da manipulação de jogos e apostas esportivas no Senado, né? Que investigou o setor ali entre 2024 e 2025, estava agora na Cazé TV como comentarista, que foi a emissora que, né, mais chamou a atenção em relação a essas bets. E isso, de fato, é um conflito gigantesco de interesses no sentido, né, eu como cidadão acho incabível, não sei o que vocês acham.
Eu como cidadão também acho incabível.
Não é?
É um absurdo essa questão, e eu digo mais, né, sobre essa situação da Virgínia e etc, o tanto que a gente vê essas pessoas fazendo esse tipo de coisa, tanto é que ela foi criticada na semana passada, no dia que o Brasil perdeu, por ter divulgado apostas, inclusive, no mesmo dia daquele jogo e etc. Claro, há uma crítica diante da seleção ter perdido e etc, etc. Mas é óbvio que também vai nesse meio do caminho. E só para trazer um dado aqui para o nosso debate também...
Manda.
Que a gente estava falando agora há pouquinho sobre como são calculados os valores e etc. O Ministério Público disse o seguinte, que foi calculado com base em 20% da receita bruta dos jogos estimados da Blaze. E segundo o Ministério Público, a empresa movimenta cerca de 600 milhões de reais por ano.
Muito dinheiro, hein?
A indústria das bets, a gente já falou isso aqui, já passou o agro no Brasil. O agro. Então, assim, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Até por isso o doutor, até Max Kobe disse que até pouco tempo atrás era proibido e agora está se permitindo. O governo, olha, tá entrando um dinheiro danado, vai fazer o quê? Né? Teria que proibir, teoricamente, logicamente, em prol do consumidor. Diga lá, doutor.
Você sabe uma coisa complexa? Eu acho que acredito que esteja falando com o Patrick, né?
Isso, sim.
Patrick, veja, há até uma discussão que o governo federal quer impedir que essas bolsas assistencialistas, bolsa família, bolsa disso e daquilo, seja utilizado para tipo de jogos online. Porque, assim, hoje você tem programas do governo federal para pessoas de baixa renda, delas receberem dinheiro, mas em vez dessas pessoas pegarem esse dinheiro para comprar comida, material escolar para o filho, está apostando. Então, aquele dinheiro do governo federal que era para ajudar as pessoas está enriquecendo cada vez mais as empresas de aposta. Olha que doideira. E aí, perceba que o influenciador está se aproveitando na vulnerabilidade desse consumidor carente. É muito louco tudo isso, né? E até que ponto o governo federal conseguirá ou conseguiria proibir que você, com esse dinheiro, apostasse na Bet. Não tem como, porque a bem da verdade dinheiro não tem cheiro, né? Você recebe o dinheiro e faz o que quiser com ele. É muito complicado isso.
É verdade, é verdade. Bom, a gente conversou com o advogado e professor de Direito Constitucional, Max Kolbe. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui. Acho que foi uma discussão, um debate riquíssimo. Obrigado, até a próxima. Boa noite.
Valeu, boa noite.
E no próximo bloco a gente traz o nosso TBT. É a estreia do quadro que vai trazer muita nostalgia aqui pro nosso bate-papo. Não perde não, hein? Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 7:01.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Aqui é Luciana de Itaguatinga Norte.
Minha mãe da Ponte Alta.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solar?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance, etapa triatlon. 3 provas, muitos desafios. Triatlon Aquatlon, maratona aquática. Teste seus limites. 25 e 26 de julho, no Pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site Ticket and Go. Apoio, Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance, seu limite ficou para trás.
Rádio Metrópolis.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Léo Car que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez injeção, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Léo Car, parceiro, serviço fenomenal.
Léo Car, Léo Car, de Brasília é a melhor. Léo Car, Léo Car, oficina nota mil, pode confiar.
Depois do sucesso de vendas das 2 primeiras etapas, o Complexo Residencial Alto Sobradinho lança seu 3º e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo de Direcional.
Rádio Metrópolis.
Existe panela que fica na família. Passa de mãe para filha. Panela é que dá sabor à vida. Não deixe sua panela nas mãos de qualquer um. Precisou? Hospital das Panelas. Sentimento é coisa séria. Hospital das Panelas, Núcleo Bandeirante, 99658-2400. Hospital das Panelas.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta Amistoso Internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. 17 de julho na Arena Mané Garrincha. Dois dos principais times do continente medem forças em Brasília. Venha vibrar com os craques do Mengão em um duelo cheio de estrelas. Flamengo e Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go. Patrocínio Sesc DF.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
As principais notícias do dia. Bate-papo Metrópolis.
Vamos lá, a gente tá de volta às 7 horas e 6 minutos. Que surpresa, né? Eu sempre fico com essa chamadinha. Vambora, bate-papo.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Mas antes, Hudson Diniz vai trazer pra gente as principais dicas em tempo real do trânsito nas vias do TF. Ei, Ministone.
Patrick, vamos com atualizações para o nosso ouvinte que sai nesse momento na região do Plano Piloto, no sentido Lago Sul, Jardim Botânico e Jardins Mangueiral, e encontra a terceira ponte com grande movimentação. O mesmo acontece na chegada DF-027. A rota alternativa, nesse caso, seguir através das pontes Onestino Guimarães e Ponte das Garças facilita o caminho. O mesmo acontece na subida da QI-23 DF-035, na conexão com a DF-001 e no acesso ao Jardim Botânico com melhor movimentação. Quarta e quinta tem Ultra Sacolão no Ultra Box. Melancia, o quilo por R$1,98. Aproveite! Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Tantan. Valeu, Edson e Hudson. Ó, vamos lá. 8220. Que foi? Foi.
Faltou,
o nome dele é Hudson. É, 8220-1041. Você que quer ganhar aí o nosso Luquinho. Luquinho Rádio Metrópolis. Boné e camiseta da emissora. Mande aí a sua participação no nosso Metrozap. 8220-1041. Então, vamos lá. Vamos ouvir se tem participantes aqui com a gente. Porque a gente vai começar a falar do TBT, hein? Hoje, lançamento aí. Estreia do nosso TBT, que significa o que mesmo, Thiago?
Teve bom também.
Teve bom também. É, e a gente vai trazer um pouco de nostalgia aqui pro bate-papo. Vamos lá.
Planaltino Sobradinho era 591 e 596.
Oh.
Depois é que vieram 389 e 387. Marcelo, motorista de aplicativo.
Boa, Marcelo.
Legal.
Boa, Marcelo. Aqui.
Tô em Água Linda hoje.
Eita,
tá do outro tá lado da cidade, hein?
Tá longe, tá longe. Sinal que tá. Que
tá faturando.
Tá faturando.
O 59 não sei o que aí, mas aí já era outra
era. Explica, contextualiza
é
de novo.
Prefixo. O número fixo tinha 7 números na época, né? No
Sim.
caso de Planaltina era 38900 bolinha.
Ou sempre começava com o mesmo?
Todo começava era com 389.
É, quando era de Planaltina, começava com esse nome.
Aí Sobradinho 387.
É, 591.
O prefixo. Aí isso depois é de alguns anos.
Não sei se era em todo o Brasil, mas aqui em Brasília as regiões eram assim. Por exemplo, Ceilândia era 371, Samambaia era 357.
E depois de um tempo adicionaram mais um 3, aí ficou 3389, porque eu já tinha muito telefone e tal.
Exato.
Igual fizeram pro celular depois com o número 9 na frente.
Que doideira, eu não
tinha
lembro.
272.
É, ó, a Zona Norte era 272, 273, 340.
Pesquisa se isso era em todo o Brasil, Thiago. Eu não lembro de ter isso no Rio de Janeiro, não. Eu não lembro mesmo. A gente vai pesquisar um pouco mais sobre isso. Vamos lá, mais um enquanto isso.
Fala, Patrick. Boa noite. Boa noite a todos da bancada.
Boa noite.
Thiago, opa. Janaína e Miriam.
Olá.
Um forte abraço, Fernando Valparaíso. Referente aí essa questão aí dos orelhões aí. Me lembrou tanta coisa.
É mesmo, é?
A gente superou tanta coisa. Superou o orelhão, a ficha, o orelhão, a cartão. Aí depois surgiu aqueles... negocinho quadradinho, acho que era que bipava e tinha aparecia uma mensagem, depois veio o celular
fazendo
um toque, um rádio, transmissor aí por aí vai, né? E me lembro de uma coisa da época do Nordeste, quando a gente ligava pro Nordeste e tinha o tal do moleque lá, né, que você chegava, ligava pro Nordeste, tinha aquelas casinhas de telefone, eu ficava falar com fulano de tal, não, vou mandar o moleque lá.
Olha só,
mas mudando de história aqui, né?
Legal.
Tem um amigo que quer falar com você aí, Patrick.
Ai, meu Deus, lá vem.
Quem é, velhinho? Por onde é do Pato que tava aí trabalhando com vocês na rádio?
Ah,
desde já,
sei,
uma boa noite pra vocês e um forte abraço.
Mas olha só, eu adorei essa homenagem.
Chegou,
que bacana, que onde é que você tá? Você tá na Samambaia? Você tá na Ceilândia? Qual outro que dá pra falar? Santa Maria?
Encheu de baba aí.
Ou você tá, não sei. Diz aí onde você tá. Obrigado pela participação.
Amiguinho, você tá errado de novo. Brasil, as satélites todas começavam com 5. Todas as satélites antigamente, lá na década de 80, começavam com 5. Depois é que veio o numeral 3. Tiraram a numeração 5 e veio o numeral 3. Por exemplo, Gama era 585, 586. Taguatinga e Ceilândia era 545, 554 e por aí vai.
Rapaz, isso aí é que muito legal, antes de
80. Esse DBT é antes da Lua Nascimento. Boa. Eu sou da época do 33.
Do 33 também, 3591, 3387.
Boa. Pô, legal demais. Bom,
eita. Foi Jesus. Você tá bem?
Meu Deus.
Tem mais um?
Vamos lá.
Essa aqui fui eu.
Boa noite, Bruno Andareal aqui.
Fala aí, Bruno.
Gente, essa questão aí dos números, terem 7 números, realmente eu acho que é no Brasil todo, porque eu sou do interior de São Paulo, e lá começava, sempre foi, toda a vida, 4, 2, 5, 10, 8, 8, telefone da minha família. Oh. Depois acrescentou o 3. E mesma coisa que aconteceu com o número de celular. Mas aí eu vou levantar uma questão aqui. É. Engraçado, né, que adicionou o 9... em todos os celulares, porque disse que não tinha mais número disponível, não sei o que lá. Mas eu nunca vi um número que não começa com 9.
Ah, não, tinha 8, é porque dependia da operadora. Tinha operadora que começava com 8 e com 7. Agora, com 6 pra baixo dos celulares, eu nunca vi, realmente.
Mesmo,
ou seja, estavam faltando usar os números tudo aí.
É verdade, mas o meu questionamento era em relação ao prefixo, esse negócio de prefixo, de região, que a região X era tanto e tanto e tanto. Sim. No Rio, eu não lembro, que tinham 7 números, sim, mas eu de fato não lembro.
O número padrão do começo, né?
Do começo, mas assim, não sei também, eu realmente...
Você que é de outra região aí, manda pra gente.
Manda. Que é de outro estado, né? Veio pra Brasília, como eu e etc. Manda aí, diz aí se em todo o Brasil era assim. Vamos contar um pouquinho da história. O Orelhão foi criado em 1971, né? Em 1970, pela sino brasileiro Xuming Silveira.
Xuming.
E é muito legal porque é uma ideia que veio do Brasil pro mundo. É uma ideia brasileira.
Ah, é, Orelhão?
É uma ideia brasileira. Oh. E aí saiu daqui e foi depois pra outros países, né?
Mas na Inglaterra ficou mais chique, né? Ter aquelas cabines bonitinhas, vermelhinhas, né?
Isso, aí realmente. E aí foi inaugurado em 20 de janeiro de 72 no Rio e o nome era Tulipa.
Orelhão não, não combina, né?
Orelhão é mais brasileiro, né?
Tulipa.
Até porque o formato é do orelhão, é gigante.
Exatamente. Alguns chamavam até de capacete de astronauta na época, né? Porque não tinha um nome. E aí as pessoas ficavam aquele negócio. E aí a gente tinha, na época, que colocar a ficha, né? Então a gente colocava a fichazinha, que era aquela moedinha, né? Que até hoje se usa naquelas maquininhas de...
Na sinuca.
Na sinuca, ou naquelas máquinas.
Mas tinham fichas diferentes, não era?
Tinham fichas diferentes. E aí tinha gente que justamente colecionava fichas.
Ficha também é Nova Beat, é um TBT pra trás da meu nascimento.
Mas é porque existia.
Eu colecionava o cartão telefônico, que também, foi depois da ficha.
Também, não, mas você não pegou a ficha?
Não.
A época da ficha?
De colecionar, não. Usei ficha, mas assim, eu não cheguei a ver coleção.
Exato.
A tua época... Na minha época já não era assim, por isso que eu tô perguntando. O orelhão era vermelho na época de vocês?
Vermelho?
Aqui em Brasília tinham orelhões vermelhos.
Eu me lembro verde.
Eu lembro de azul no Rio.
Eu me lembro de verde.
Se eu não me engano, aquele filme do Wagner Moura que foi pro Oscar, eu acho que era um orelhão vermelho.
Eu acho que era.
Eu
não lembro, não. Eu já lembro dele de amarelo, verde, assim. Eu acho que era mais as cores ali da Brasil Telecom, sei lá que era.
Era Telebrasília.
Telebrasília, isso.
No Rio, se eu não me engano, era azul.
Ó, Patrick, eu fui pesquisar aqui, tá? Seguinte.
Vai,
do mesmo jeito que tem aqui em Brasília, tem no Rio de Janeiro.
É mesmo?
Por exemplo, na Zona Sul, os prefixos eram 2227, 2236, 2237. No centro do Rio, 2215. Zona Norte, 2201, 2208.
O lá de casa, em Benfica, eu nunca vou esquecer. Inclusive, é a minha senha de algumas coisas, mas não vou dizer o quê. É 2264-1626. Então, era 2264.
Pois é, tá aqui. Isso em então São Paulo, também. Por exemplo. São Paulo no centro era 2105, Zona Sul 3080, Zona Leste 2091, Zona Oeste 3031 e Zona Norte 2203.
Bacana, bacana. Então realmente era em todo o Brasil. E aí a gente usava aquela ficha. É, e a expressão, eu não sabia disso, tá? Eu vim a saber pra pesquisar, pra gente fazer o nosso TPT. A expressão caiu a ficha é justamente por conta do orelhão. Ah, caiu. Agora que caiu a ficha pra mim. É, era por conta do orelhão. Caramba, quando a ficha caía. Também. É, quando a ficha caía e aí acabava ali a ligação, né? Ou começava e aí, né? Você. Aí, caramba, caiu a ficha agora.
Eu me lembro do cartão que apertava alguns números pra ver se conseguia falar
consumia
mais.
Consumia menos, né?
Tinha esse bugzinho, né? Era o zero, não era, Thiago? Pra conseguir estender o crédito.
Pra não gastar o crédito, né? Tinha que ficar segurando zero. Era
brasileiro, eu vou te falar um negócio.
Zerava, que o cartão telefônico tinha, eu acho que era de 20 créditos, 30, 50. 10. E você ficava segurando pra não gastar. Era mais ou menos a mesma manha agora que fazia ao conectar a internet discada no sábado à tarde.
Mas a internet discada a gente vai falar em algum outro momento. E a gente tinha, inclusive, o cartão, que aí, como a gente falou, colecionava. Então mudou-se da ficha pro cartão, né? E o cartão... Eu lembro que você falou até no grupo hoje que tinha que raspar, é isso?
Não, do cartão...
Não. É, foi você que falou que tinha que raspar o cartão pra ver quanto tinha de crédito, um negócio assim?
Não, esse eu não lembro.
Não foi não? Foi você não?
Eu
não
colecionava. Os cartões, eu tinha coleção. Eu tinha pastas, assim, de vários cartões. Aliás, o pessoal lançava várias edições, né? Era meio que
cartões,
era igual cartão postal. Saíam fazendo de tudo quanto é ponto turístico de cidade.
Animais, né?
Ocasião especial, animais. Faziam de tudo.
Ó, podia ter cartão agora da Copa do Mundo.
O último cartão comemorativo que foi lançado foi do PAN 2007 do Rio de Janeiro.
Olha,
que era o Fuleco.
É verdade. Fulequinho. E o orelhão, ele saiu de linha, né? Por assim dizer, né? Ele já não, não funciona
até 2028,
mais.
Não é pra ter mais nenhum.
Mas então em algumas cidades ainda se tem.
Ainda tem.
Mas começou
esse ano a tirar todos e tem até 2028.
Por causa do fim dos antigos contratos de concessão aí, né? As operadoras foram autorizadas pela Anatel a iniciar essa retirada gradual dos aparelhos das ruas e a manutenção só é exigida em caráter de exceção. Lembrando que antes isso era lei, tinha que ter orelhão em não sei de quantos em quantos metros, isso tinha que ter, era obrigatório.
Boa.
Agora a retirada tá acontecendo, a gente raramente vê um agora.
E muita gente ficava na fila, né? Esperando ali pra poder utilizar. Exato. Inclusive, vamos passar a nossa historinha de novo pra gente trazer um pouco, porque dentro da historinha tinha uma fila ali atrás do nosso personagem. Participa aí você também, 8220041 do nosso TBT. A gente tá falando do orelhão. Vamos lá.
Alô? Alô, Roberta? Caraca, finalmente atendeu. Não desliga, não desliga, pelo amor de Deus. É minha última ficha.
Onde você tá? O filme já vai começar?
Eu tô no orelhão da rodoviária. O ônibus quebrou no meio da estrada, alagou tudo. Eu tô encharcado aqui. Não dá pra ir andando. Roberto? Roberto, tá me ouvindo? Tá xingando essa porcaria.
Vambora, chefe. Tem gente na fila aqui na chuva.
Calma aí, bicho. É um minuto. Meu namoro tá acabando aqui. Roberta, o cara aqui fora quer me bater. Olha só, me espera na praça de alimentação. Se eu não chegar em 20 minutos... Não. O bip não. Roberta, o crédito vai acabar. Compra um ingresso, Roberta. Me espera na... Ferro, caiu a ficha. E agora, como é que eu aviso que eu tô sem dinheiro pro ônibus?
Tadinho. E a gente não passa mais por isso, né, gente? Que loucura. Que loucura. Na era sem celular, né, a gente tinha que, de fato, marcar e estar lá, né? Usar a nossa palavra e ter palavra de honra, né? Uhum. Estar lá no horário e local marcado, senão a pessoa ia à toa, né?
Ó, o Rômulo Maia tá nos ouvindo, tá passando aqui algumas informações. Por exemplo, o orelhão, ele foi criado no formato de um ovo devido à acústica.
Ah, olha, sim, por conta da acústica, é verdade.
E hoje tem ainda 97 mil no Brasil.
Ainda tem. Eu acho que em muitas cidades de interior, né?
Essas cidades menores, Oi, aí nessas cidades de interior ainda deve acontecer isso que acontecia muito. Ah, o pessoal não tinha telefone em casa, né?
Uhum.
Então muita gente dava o telefone do orelhão.
Sim,
aí tocava o orelhão na rua, o povo ia e atendia mesmo.
É verdade.
Eu falava com a minha avó, sim.
Não sei quem mora aqui. Pois é, chama ele pra mim. O povo ia lá, chamava, então, o cara ia lá.
Tinha também. Muito combinado. Ah, vou ligar domingo 10 horas. Aí domingo 10 horas
esperando tocar.
Hoje na redação a gente estava comentando, me vem na memória a voz da minha avó me atendendo. Deus te abençoe, minha filha.
Bonitinha.
Eu me lembro da fila enorme que a gente enfrentava para falar com ela.
Molecada, era assim, gente. Era assim. E eu vou te falar, era muito mais legal. Era muito mais legal.
Mas dava uns perrengues também, viu?
Dava, mas, gente, a vida é perrengue mesmo. Só que eu acho que hoje criou-se um perrengue por conta. Eu não vou nem dizer por conta de mensagens instantâneas, não, mas acho que muito mais por conta das redes sociais. E eu acho que o perrengue, ele se tornou tão mais profundo e deixou a gente tão pior do que era.
Se tornou chato, eu acho.
Porque antes, vocês concordam comigo? Antes, a gente, quando acontecia um perrengue, de putz, vim e a pessoa não apareceu. Ou vim e a pessoa não ligou. E etc. A gente aprendia a lidar com aquilo, né?
Sim.
E hoje em dia parece que não, assim. A gente sempre tem alguma coisa pra tentar se redimir, assim. A gente peca em alguma coisa e já tem outra coisa. Compensar, era essa palavra que eu tava. A gente compensa com a informação. É tanta informação hoje em dia que a gente acho que fica, né, até meio.
Agora, falando em perrengue, essa geração de hoje, ia ser legal se alguém fizesse um reality show aí, só com coisas analógicas, coisas do passado.
Seria,
só que com a nova geração. O pessoal não ia saber ligar, não ia saber fazer tanta coisa, né? Imagina. Ia ser divertido. Se alguém fizer, me paga os direitos autorais aí.
É verdade.
O Disque Man é uma parada que hoje em dia
também.
O Walkman, que era
a fita se rebobinava no.
Cansei de fazer isso.
A fita cassete. Exatamente. Tem tanta coisa. Bom, toda quinta-feira a gente vai trazer aqui alguma coisa de nostalgia pra relembrar aí a nossa época. E tem muita coisa ainda que a gente pode falar. Em relação ao orelhão, temos o famosíssimo 9090.
Sim.
Né? Era a ligação a cobrar.
Tem um pobre ligando a cobrar. Não era assim que a paródia?
Não era assim. Vamos colocar aqui. Olha como era a ligação a cobrar, você, molecada. Ó. Ó.
Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Eu sempre desligava antes de dar estoque. Depois desse toque já tava cobrando.
Exatamente.
É verdade. E tinha gente que. Era quase que um eu usava essa estratégia. Eu não tinha dinheiro. Aí a pessoa tava em casa.
Sim, fazia, né? Isso também. Isso,
eu ligava a cobrar, a pessoa desligava e me ligava.
Ah, ligava de volta.
Sabe pra que eu fazia? Pra minha mãe ir me buscar na parada de um ônibus vindo da escola. Ela já sabia que era eu. Só um toque a cobrar. Não atende.
E isso aí funcionava pra muito com quem tinha Bina em casa, que identificava o número que tava ligando, a pessoa retornava.
Gente, ainda existe chamada a cobrar?
Existe.
Ah, deve ter.
Vamos
testar. Enquanto você testa aí, Thiago, vamos lá. Tem mais gente mandando mensagem pra gente. Vamos lá.
Pois é, chama ele pra ver.
Boa noite, pessoal do Metrópolis.
Boa noite.
Falando um pouquinho sobre o orelhão, eu tenho algumas lembranças engraçadas.
E aí?
Fora o pessoal colocar camisinha no orelhão, às vezes você encontrava o orelhão melado.
Rapaz,
ou mesmo vandalizado, né? Melado de até de fezes. Meu, já chegaram a encontrar.
Onde é que você mora, meu filho?
A fila. Os trotes eram muitos que não tinha como identificar. Quem ligava pra gente passar um trote, a cobrar.
Não sabia nem se o orelhão usava camisinha.
Era bem emocionante, né? Pra dizer o contrário. A facilidade que a gente tem hoje com o celular, nem se leva em conta. Ninguém vai saber mais o que é isso no futuro.
Era bem emocionante, é maravilhoso. Mas imagina, gente, colocar aqui onde você põe a orelha. Imagina quando tá melado. Jesus! Imagina, rapaz.
O orelhão tinha
que engravida?
Será que tinha vida sexual?
Boa noite, Petrópolis. Fábio Soares, corretor de imóveis de Samambaia. Vocês falaram de cartão aí, eu colecionava. Tinha muitos cartões bonitos de paisagens, também de corpo de bombeiros, aeronáutica, exército, enfim, uma infinidade de cartões. E eu acho que, rapaz, acabei jogando fora. Mas acho que hoje, pra quem coleciona, valeria uma boa moeda.
Dava pra vender bem. Mas de fato, essa coleção de cartão era bem legal. E os orelhões também eram essenciais. Sabe pra quê, gente?
Oi, Patrick,
não é possível.
Vou
atender. Deixa eu ver. Será que vai dar? Tira.
Tá rolando, só que tá fora do Viva Voz. Espera o Viva Voz.
Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
Não, peraí, liga de novo. Que loucura, isso existe ainda. Vai, ó, vamos lá, vamos ver, hein. Não, mas...
Vivo informa.
Não pagou a cana. Que Vivo informa.
Na linha. Deu mexida.
Não. Vivo informa. Tiraram a.
Não. É porque agora. Eu entendi o que tá rolando. É que vocês não ouviram a mensagem. É porque agora a operadora fala. Chamada a cobrar para aceitar.
Exato, então. Mas...
Antigamente era uma padrão.
Mas tiraram a padrão.
Tiraram
o
padrão porque eles querem, né? Claro, fazer a propaganda deles.
Ruim. Não, mas legal. Ainda existe o 9090. Que legal. Vamos lá. Tem mais gente mandando mensagem.
Boa noite, povo. O papo tá interessante pra galera aí dos mais 50, mais 40, mais 60.
Gente,
aproveita aí e me dá ingresso pro meu jogo do Mengão. Me dá alguma coisa. Beijo a todos.
Fala
o tiozão aí que vem ter informação mais precisa, que ele tá passando informação errada. Tiozão aí deve ser mais 60.
Os prefixos, olha aí, ó.
A galera... Olha, tem uma mensagem de texto aqui que eu não entendi o porquê, né? Dela falar. O orelhão mudou a vida do Zezé. Ah, sim,
do Zezé de Camargo. O pai dele comprou um carrinho de mão de ficha pra pedir. É o amor na rádio.
Ele deixou a fita com a música, é o amor.
Ia
pro orelhão ligar pra rádio.
Ficava ligando pras rádios pedindo as músicas.
Fazia voz, tipo o Patrick, né? Diferenciava. Ou então colocava quem tava do lado.
Ele colocava os amigos tudo pra ligar. Os desconhecidos que passavam na rua, ele entregava a ficha e pedia pra ligar e pedia pra pedir a música. Aquela música.
Isso mostrou no filme?
No filme. O Zezé conta que o pai dele comprou um carrinho de mão. O pai dele era servente de obra e comprou um carrinho de mão de ficha.
Ele entregava pros amigos ali, serventes da obra, tudo.
Verdade. Boa observação do ouvinte, hein? O orelhão ajudou o pai a impulsionar a carreira dos filhos.
Ajudou também Claudinho Buchecha, né? Vocês viram o filme?
Não vi o filme.
Eles usavam o orelhão como o telefone de um escritório, só que era o orelhão ali perto da casa deles.
Igual o pessoal fazia. Fica em casa.
Você tem escritório? Tenho sim. Esse aqui é o número. E ele estava lá o dia inteiro, em frente ao orelhão, até que ele tocou. Era um empresário.
Caramba.
Essa mensagem que mandou foi o Dirceu.
Obrigado, viu? E acredito que tenha salvado muitas vidas também, né? Porque se teve algum acidente em algum lugar, se tem algum tipo de problemas de saúde, etc., é o orelhão que salva. Não existia celular. Então, a única forma de você chamar aí a ambulância, né? Essas ligações de emergência foram feitas por orelhão. Então, poxa, legal. Que legal. Legal demais.
Uma última.
Manda, claro.
Opa, boa noite. Paulo César falando. Boa noite,
Fernando. Boa noite.
Deixa eu te falar, mas só não entendi muito esse TDB aí. Porque a pessoa que tá no orelhão tá ligando pra quem? Tá ligando pra uma pessoa que tá com celular?
Não.
Qual era o celular? Aquele Motorola, tijolão?
Pode ser.
Explica aí.
Lembra desse?
É, não, mas o orelhão ligava para um telefone residencial ou para outro orelhão.
É, se você soubesse o número do outro orelhão, sim. Isso. Mas era para telefone fixo, gente. É porque o telefone fixo era muito caro ainda. É, eu acho que quando meu pai comprou a primeira casa, ele falou, ele deu duas linhas telefônicas de entrada e parcelou o resto. Olha o quanto que valia uma linha telefônica.
Tinha ação antigamente.
Isso era coisa de herança, inventário, gente. É. Então, assim, não era todo mundo que conseguia ter telefone em casa. Então, você ligava para as pessoas que tinham, ou para os comércios, as empresas, isso. Né?
É que causa um
isso
pouco de estranheza.
Isso começou a mudar,
né?
Não sei se vocês sabem, no governo Collor. Collor é que trouxe, né, essas tecnologias internacionais para
exatamente.
O Brasil.
Exatamente. Hoje, Lucão falou sobre isso. A abertura das exportações no governo Collor, que trouxe marcas internacionais para o Brasil.
Boa. É, gera estranheza mesmo, assim, nas pessoas mais novas. Porque é isso, assim, você vai ter que lembrar ou saber o telefone de uma loja? O telefone de um outro orelhão?
Ah, não. E não precisava lembrar. Tinha uma coisa, gente, um livrinho cheio de umas páginas fininhas, amarelas, que era catálogo telefônico. Você queria ligar, você tinha que ficar folheando ali, ó, por ordem alfabética.
Lá por ordem de família. Família Rodrigues, família Silva. É. E o Silva era gigantesco.
Isso. Num próximo TBT, a gente pode falar sobre esse catálogo e sobre o serviço de telefonia, que tinha. Como é que era o nome? Que pra ligar pra mulher, eu quero ligar pra
telefonista. Telefonista. Mas nesse serviço de telefonia tinha tudo. Tinha hora certa, saber o horário de ônibus.
Tinha tudo.
É verdade. Bom, gente, antigamente a gente ligava. A gente ligava saber a hora.
Você ligava pra saber a hora.
Pra saber a hora.
Então... acabou a energia, eu preciso ajustar um relógio. Não, se bem que nem tinha relógio digital, né?
Acabou a pilha
do meu relógio aqui, eu preciso ajustar. Você ligava pra saber a hora certa e ajustava o relógio.
Isso, é. Gente, olha, TBT, que toda saudade. Quinta-feira, é verdade, toda quinta-feira a gente vai trazer, então, essas histórias nostálgicas. Fica com a gente toda quinta-feira aqui no Bate-Papo Metrópolis. E no próximo bloco, a gente te conta que o MPF recomenda que partidos criem protocolos para barrar candidatos ligados ao crime organizado. Os detalhes é já. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. Conexão Metrópolis.
Notícias, reportagens, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis e a interação direta com você.
Bom dia, Estevão.
Bom dia, tudo bem?
Aqui é Luciana, da KNL.
Fala, Luciana.
Conexão Metrópolis.
Olá, aqui é o Estevão Damásio e eu espero você de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance, etapa triatlon. 3 provas, muitos desafios. Triatlon Aquatlon, maratona aquática. Teste seus limites. 25 e 26 de julho, no pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site Ticket and Go. Apoio, Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance, seu limite ficou para trás.
Rádio Metrópolis.
Estão vendo esses brutamontes aí? Eles acham que vocês mataram o líder deles. Assol!
Os Minions estão de volta em uma nova aventura monstruosa e assustadora em Hollywood.
Eu conheço um monstro perfeito pro seu filme.
Oh. Prepare-se para conhecer novos monstros, novas histórias e novos personagens. Minions e Monstros, hoje somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. É neste domingo às 17h na Arena Mané Garrincha. Patrocínio Sesc DF. Ingressos em Ticket and Go.
Rádio Metrópolis.
Açougue Premium Sobradinho Carnes, carnes nobres especiais como você merece aqui na 506 Sul.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
É isso, a gente tá de volta às 7h34. Dá tempo de você ganhar um lookinho, hein?
Lookinho?
É o diminutivo do Lucão.
Rádio Metrópolis, central do trânsito.
Mas antes, você saber, vai saber como é que tá o trânsito em tempo real com ele, Hudson Diniz.
Patrick, vamos com mais atualizações agora da EPSul. Para quem segue no sentido região sul, tem trecho de lentidão. A rota alternativa é seguir pela marginal do Parkway. Temos registro de acidente e colisão entre carro e ônibus próximo à cidade de Jardins, na entrada do Valparaíso, que complica bastante o trânsito na BR-040. Uma opção para o motorista, seguir através da DF-480. Feche o dia com golaço. Toque seu aparelho usado por um Galaxy S25 na TIM. Consulte as condições. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Vamos lá, 82201041. Falei Luquinho, porque é isso. É pra você ganhar o look.
Eu quero.
Na Rádio completo, Metrópolis, o boné e a camisa.
Pelo boné.
Você quer?
Quero.
Alô, Solano! vamos lá, vamos ouvir a galera bater um papo.
Boa noite, galera. Oi, da Metrópolis. Então, agora vocês me remeteram à lembrança do meu primeiro emprego.
Oh.
Era vender plano de assistência odontológica por telefone.
Eita.
Cheguei lá, vi o anúncio no jornal, cheguei lá, o cara me deu uma lista telefônica e falou, escolhe uma cidade, pega o número de lá e liga. Aí, como eu já tinha morado no Gama, entendi mais ou menos os endereços do Gama, liguei e consegui fazer uma venda.
Olha.
Adivinha? O escritório era no Conic, eu tinha que pegar o ônibus, vir no Gama na casa da cliente, fechar a venda e voltar pro trabalho. Não é fácil não, viu? A vida. E outra galerinha, ó, falando em cartão telefônico, eu tenho uma caixa de cartão lá em casa ainda perdido.
Ainda tem?
Isso deve estar valendo uma nota, viu?
Me fala aí onde que vende pra eu fazer dinheiro. Sandra Cardoso falando da Ponte Alta Norte.
É net, nos sites de venda, compra e venda, olha, bota lá, você vai, vai se dar bem.
Se tiver em bom estado, então, um colecionador deve pagar bem por isso, viu?
Pois é, pois é.
Boa noite, Patrick, boa noite, Thiago, boa noite, Janaína, João Pedro, Miriam, Adriano.
Olá.
Rapaz, essa história aí, cara, veio algo assim do passado lá atrás, lá, cara. Muito bacana, velho.
Boa, que bom.
Lembrança, né?
Boa.
É, na minha rua tinha um orelhão lá, na esquina. Aí a turma, a gente ligava a cobrar pras residências, né? E ficava passando trote, né, cara? O trote não é uma coisa correta, né? Mas é coisa de adolescência, né?
Sim.
Entendeu?
Sim.
E naquela época a gente não tinha tanta brincadeira como, por exemplo, hoje em dia a molecada fica socada em tablet, videogame, celular, né? E a nossa diversão era essa, né? E aí a gente ligava nas casas, nas residências, e geralmente atendia era um molequinho. Alô, você quer falar com quem? Aí do outro lado aqui eu falava, aqui é machinho de mamãe, velho. Chama ela aí, quero falar com ela, velho.
Machinho de mamãe. É, gente, tem certas coisas que a gente até releva, né? Com adolescência e tal, porque era inocente, né? Hoje em dia o negócio tá um pouco mais pesado, né?
Passar trote antigamente era igual tocar no interfone e sair correndo.
Isso, exato.
Bater
isso...
na porta, né? Eu gostava.
Que querendo ou não, não é legal, mas não faz mal a ninguém.
É,
né? Então,
mas na época era.
O problema é passar trote.
Na época tava era divertido.
O problema é passar trote pra polícia, pra bombeiro. Eu lembro que a minha mãe, ela só dizia pra não passar trote pra polícia ou pra bombeiro.
Não
faz. Porque aí ela ficava brava mesmo. Mas de resto ela relevava, porque trote é criança, né, gente? 8220041, vamos lá.
Boa noite, bancada do Bate-Caps Metrópolis. Essa lembrança dos orelhões foi muito boa. Eu morei 2 anos fora da minha cidade natal, em 99 e 2000, morei fora de Teresina, no Piauí. E eu lembro que eu ficava muito tempo no orelhão ligando pra minha namorada e pros meus pais, muito mais pra minha namorada, né?
E era dinheiro, hein?
E o número do telefone fixo da minha casa e da casa da minha namorada, o prefixo inicial era o mesmo, mas agora eu não lembro. Mas eu lembro os finais. A minha casa era 5401 e da casa da minha namorada 2508. Mas é uma história realmente no orelhão. E eu na fila lá, querendo ficar conversando com minha namorada, e o povo, eu no orelhão e o povo na fila reclamando que eu tava demorando demais. Ele não sabe que eu só queria namorar, gente. Pelo amor de Deus, deixa eu namorar. Valeu, boa noite.
Calma, cara. Desliga você. Não, desliga você.
Aí acabava a ficha e alguém desligava.
Mas tava segurando o zero lá, ó.
Vamos ficar até acabar o crédito.
E tinha um negocinho também que o pessoal fala, agora que eu lembrei. Tinha um jeito que você colocava, ficava segurando o gancho ali também, que dava essas manhas também, é.
Ah, e tinha, se eu não me engano, não sei se era só no Rio, mas tinha o não botar o cartão por inteiro.
Botar metade.
Botar só, um pouco. Era verdade, tinha. Nossa, tinha umas manhas, o Brasil. 8220-1041, daqui a pouco mais metros apianos aqui. Ai, ai, olha, o MPF recomendou que partidos criem protocolos para barrar candidatos ligados ao crime organizado. Precisava, mandar uma recomendação? Isso é meio óbvio, mas enfim, detalhes com o José Silva. O que vocês estão fazendo aí?
Estou fazendo mímica.
Mímica? Pra mim, a gente vai ter que jogar aí, vai, imaginação. Vamos lá, José.
O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral, recomendou que os partidos políticos adotem protocolos de integridade para impedir que pessoas com possíveis ligações com o crime organizado disputem cargos eletivos. A orientação busca reforçar os mecanismos de prevenção e aumentar a transparência no processo de escolha dos candidatos. Entre as medidas sugeridas estão a criação de regras internas para a seleção dos candidatos, a verificação de antecedentes, a análise de eventuais vínculos com organizações criminosas e a fiscalização da origem do recurso das campanhas. Dr. Flávio Bernardes, especialista em direito eleitoral, analisa a medida.
Inicialmente, nós temos que entender que uma recomendação do Ministério Público, ela não é vinculante na sua essência, embora seja muito importante. Os partidos políticos, quando vão registrar candidaturas, já perdem certidões criminais dos seus candidatos. E você só tem o seu direito político suspenso nos termos da lei e lei complementar, como determina a Constituição Federal. Então, o mero fato de responder a um processo, ter indícios de envolvimento, por si só não pode afastar o candidato. Então, é essa análise que tem que ser feita.
A Procuradoria destaca que a infiltração do crime organizado na política representa uma ameaça à democracia, pois pode comprometer a independência dos agentes públicos, facilitar a corrupção, além de desviar recursos públicos. Caso surjam indícios de candidatos com ligação com organizações criminosas, após o pedido de registro, os partidos devem comunicar imediatamente ao Ministério Público Eleitoral. A Procuradoria fixou prazo de 10 dias úteis para que as cúpulas partidárias informem quais medidas serão adotadas. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Vamos lá.
Era eu agora?
Eu sempre escolho pra ver se tá ligado.
Eu não tava, não.
Então começa a ficar, querido.
Vamos lá, então. Deixa eu só atualizar, lá, porque a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, publicou uma nova resolução que obriga as companhias aéreas a acomodarem menores de 16 anos em assentos ao lado dos pais, responsáveis ou familiares. Isso sem cobrança de taxa extra pela marcação dos lugares. A medida atende a uma decisão judicial e vale tanto na compra da passagem quanto em alterações na reserva. As empresas que descumprirem a regra poderão ser multadas. A única exceção é quando o próprio passageiro optar por assentos ou classes superiores que oferecem benefícios adicionais.
Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A ANAC, então, publicou essa resolução que obriga companhias aéreas a colocarem menores de 16 anos, menores de 16, hein?
16 anos.
16 anos, menores de 16 em assentos do lado dos pais?
Isso, ou responsáveis, familiares.
É, mas... eles pagam.
Sem cobrança extra, a não ser, né?
Não. Que seja... Então, mas eles pagam a passagem.
A passagem, né?
Mas
sim.
Como hoje em dia, pra você escolher o assento, isso você paga mesmo. A mais, uhum. Né? E aí fica naquele aleatório e etc. É. Muitas vezes as crianças menores de idade ficavam longe
porque
dos pais.
Porque não faz sentido, né? Ficava longe do responsável, isso. No avião que é gigante.
Isso e já aí... aconteceu, inclusive, com a minha família que tava viajando.
E gerava aquele constrangimento de você ter que
toda
negociar
hora
com alguém.
O pescoço pra olhar onde tá o
meu. E não só isso, você tinha que negociar com alguém pra ver se conseguia trocar, aí vinha, né? As pessoas. Então, assim, beleza, legal.
E normalmente, havia até um certo problema de você trocar, porque as pessoas. Muitas pagam de fato pra irem no corredor, porque gostam de ir no corredor, ou então janela. Pagam pra ir na janela e não queriam trocar, com razão, porque pagaram mais também, né?
É, mas aí me veio essa dúvida. É, porque se a companhia aérea é obrigada a colocar ao lado dos pais, se por um acaso a pessoa do lado foi quem pagou pelo assento, ela vai ter que sair?
Não, mas provavelmente aí ela só deve deixar você escolher o seu de pai. Pra algum lugar que esteja desbloqueado do lado,
exatamente,
entendeu?
Aleatório.
O sistema deve organizar isso aí, com
entendi.
Certeza.
Bom, beleza. Então, acho uma boa ação da ANAC. Boa.
Olha, gente, a Lei Maria da Penha, ela determina que os pedidos de medidas protetivas de urgência sejam analisados pelo Poder Judiciário em até 48 horas após o recebimento. Aqui no Distrito Federal, a maioria dessas decisões, elas são concedidas antes desse prazo, viu? Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que até maio desse ano, mais de 71% das medidas protetivas foram dadas no mesmo dia em que o processo foi iniciado. Outros 16% tiveram a concessão em até um dia. Apenas uma pequena parcela levou mais de 2 dias para essa análise. A advogada criminalista Mariana Dias, ela explica os caminhos para pedir essa medida.
Foram identificadas duas rotas independentes, uma delas que envolvia 26 empresas noteiras que emitiram mais cerca de 400 milhões de reais em notas fiscais.
Essa aqui foi a sonora de uma outra matéria. Vamos ver agora se a gente consegue colocar a da Mariana Dias aí.
Acho que a mulher ela pode solicitar medida protetiva em uma delegacia especial de atendimento à mulher ou em qualquer outra delegacia, até mesmo por meio do Poder Judiciário, através da Defensoria Pública, Ministério Público ou por meio de um advogado. A rapidez ela é essencial porque a medida protetiva ela tem caráter preventivo. Ela busca interromper o ciclo de violência antes que ocorra uma nova agressão ou que essa situação se agrave. Em muitos casos, o período imediatamente após a denúncia é um dos momentos de maior risco para a vítima. É por isso que, além de proteger a integridade física, a medida também ela resguarda a saúde psicológica, liberdade e, em muitos casos, a vida da mulher e de seus familiares. Quanto mais célere for a resposta do Estado, maior é a chance de evitar novos episódios de violência e garantir que a vítima tenha condições de reconstruir sua vida com segurança.
Pois é, gente, aqui no DF, programas como o Dispositivo de Proteção à Pessoa e o aplicativo Viva Flor reforçam a segurança das mulheres com medidas protetivas que estão em vigor. Em casos de violência doméstica, a orientação é procurar imediatamente uma delegacia, registrar a ocorrência ou acionar a Polícia Militar pelo 190 em situações de emergência. Também é possível buscar atendimento pelo 180, né, da Central de Atendimento à Mulher e solicitar as medidas protetivas por meio dos canais disponibilizados pela Polícia Civil e pelo Poder Judiciário.
E olha, o governo aqui do DF criou a rede de inteligência em saúde e a rede distrital de hospitais públicos para integrar o atendimento na rede pública de saúde, tá? A iniciativa prevê unificar a gestão dos hospitais, agilizar a transferência de pacientes, a regulação de leitos e o compartilhamento de insumos entre as unidades. A proposta também busca organizar os dados e fortalecer, assim, o planejamento, né, das políticas públicas de saúde. Com a nova estrutura, os hospitais deixam de atuar de forma isolada e passam a funcionar de maneira integrada e regionalizada. Eu vou te falar uma coisa pra...
E eu pensei que isso já acontecia.
Então, eu vou falar... É, não, infelizmente não. E isso pra mim era tão óbvio e tão básico de que todos os hospitais deveriam ter o mesmo sistema com todas as informações dos pacientes, que não, isso não era usado e feito até hoje. E isso é impressionante.
A importância aí de compartilhamento de insumos, porque se falta em um hospital, o outro pode socorrer.
Exato.
Por isso que eu pensava que já existia.
Exato. E era óbvio, né? E agora a gente vai começando a ter. Mas esse sistema de dados unificados nacional, isso já devia ter há muito tempo, gente. Há muito tempo.
O novo líder do PT no Senado, Camilo Santana, está articulando uma reaproximação entre Lula e Davi Alcolumbre. A expectativa é de que os dois tenham uma conversa reservada nos próximos dias, quiçá no próximo fim de semana. O desgaste entre o Palácio do Planalto e o Senado aumentou depois da rejeição da indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A derrota foi considerada histórica por aliados de Lula, que atribuíram essa articulação a Davi Alcolumbre. Nos bastidores, Camilo Santana, que falamos aqui ontem, deixou o governo do Ceará para não concorrer a nenhum cargo eletivo, tem defendido uma postura de diálogo e cautela. Em conversa com a bancada do PT, ele afirmou que, por fazerem parte do governo, é preciso evitar confrontos e buscar soluções para destravar projetos importantes. Entre as propostas que defendem avanços no Senado estão a PEC, que pode acabar com a escala de trabalho 6x1, a da segurança pública, e Alcolumbre também discute uma chamada pauta bomba, que pode gerar um impacto de até 30 bilhões de reais nas contas públicas.
Bom, vamos saber o que, que você pode fazer no feriado. Olha, feriado, ó. No fim de semana.
Quem dera.
No fim de semana, na sexta ou no sábado ou no domingo. Vamos à agenda cultural aqui do DF agora pra você aqui no Bate-Papo.